Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questões 565 e 566. Né? Estamos ainda no item Ocupação dos Espíritos, onde Kardec vai organizar toda uma reflexão sobre, afinal de contas, o que fazem os desencarnados. Agora, nessas duas questões, ele vai pegar algo muito peculiar. Ele vai tratar de arte. A arte é uma área extremamente querida ao coração de Kardec e também parece que aos espíritos da codificação. Né? Kardec dá uma atenção especial sobre a arte. Leon Denis depois vai continuar dando essa mesma atenção. Vamos para a pergunta de Kardec. A primeira resposta é bem curta, a segunda é bem longa. Vamos lá, ele pergunta o seguinte. Os espíritos examinam os nossos trabalhos de arte e se interessam por eles? O que Kardec está perguntando? Os espíritos se dão o trabalho de escutar uma sinfonia? Os espíritos se dão o trabalho de escutar uma música do folclore brasileiro? Os espíritos se dão o trabalho de escutar uma ópera? Os espíritos se dão o trabalho de examinar uma pintura, um desenho, ler um poema? Essa é a pergunta de Kardec. Resposta. Examinam o que podem demonstrar a elevação dos espíritos e o seu progresso. Não está muito claro, né? Mas assim, pelo que a gente entende aqui, tipo assim, eles estão procurando ali na obra de arte ver o que é sinal de que houve um progresso, houve uma elevação espiritual. Kardec agora, como sempre, vai para o detalhe. Espera aí. Ok, mas eu quero entender esse negócio direito. 566. Um espírito que teve uma especialidade na Terra, por exemplo, um pintor, um arquiteto, interessa-se preferencialmente pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Não é o que ele está perguntando. Sei lá, o sujeito foi um arquiteto, né? Quando ele desencarnar, ele vai olhar mais a arquitetura. Observe que Kardec tem uma visão um pouco diferente da atual. Né? Para Kardec, a arquitetura é uma arte. Né? A gente está numa crise artística e a arquitetura hoje, pelo menos em parte, perdeu a sua dimensão artística. O que explica a feiura da maioria das nossas cidades. Né? Porque às vezes hoje o arquiteto só quer, não, faça isso aqui porque eu quero fazer um prédio comercial. Não, mas vamos colocar isso aqui porque vai dar uma estética, vai dar um clima de harmonia. Não, besteira, né? Faz aqui, faz o mais barato, aproveita o espaço maior e depois bota só um enfeitezinho aí se der. Isso é muito triste, mas é um sinal de decadência que vai mudar, certo? A gente sabe que uma cidade bonita, com prédios, com casas bonitas, ela ajuda muito na harmonia espiritual dos habitantes. Hoje em dia está um pouco perdido, né? Pelo menos, infelizmente, na maioria das cidades. Né? Eu falo, inclusive, da minha, né? Que a gente tem que fazer um esforço muito grande para ver uma arquitetura bela. É muito difícil, porque se perdeu isso, né? Se perdeu essa dimensão da arte na arquitetura. Como em outras coisas também, certo? Mas a pergunta, voltando à pergunta de Kardec, é a seguinte. Os espíritos se preocupam com isso? Um arquiteto que desencarnou? Observe que a resposta é muito desafiadora para quem não conhece a escala espírita. Olha aqui, olha como é difícil os espíritos, numa resposta simples, responder a realidade, uma realidade espiritual que vai comportar desde espíritos inferiores a espíritos muito evoluídos. Né? A gente sabe que no plano espiritual um pouco mais evoluído, a beleza é um dos valores centrais. Você não vai para a colônia espiritual, classe média, digamos assim, né? De espíritos que estão ali de segunda ordem, da segunda ordem, né? Um pouquinho para cima, sem encontrar uma beleza profunda em tudo. Nas casas, nas vestimentas, nas praças, nos, né, nos espaços públicos. Não existe evolução espiritual sem o cultivo da beleza. Certo? Mas a gente vai trabalhar em outro momento. Então vamos ver aqui a resposta. Tá, o espírito se interessa mais? Tudo se confunde num objetivo geral. Olha aí. Se ele for bom, já está mal. Se for um bom espírito, né? Então, o que ele está dizendo? Depende do grau evolutivo. Interessa-se por eles, na medida em que isso lhe permita auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Né? Então, o sujeito é um arquiteto, é um pintor, ele se interessa, está desencarnado, pela pintura, mas a pintura como um instrumento de elevar o indivíduo a Deus. Obviamente, no Espiritismo, ninguém sabe o que é isso. Né? Porque a gente resolveu classificar a caridade apenas numa das suas dimensões. O pintor desencarnado, que auxilia um pintor encarnado a elevar o padrão da sua pintura, do ponto de vista da qualidade estética e espiritual, ele está, sim, fazendo um ato de caridade. Será que a gente entende isso no Espiritismo? Né? Porque se ele for bom, então é um ato de bondade, é um ato de amor. Um escritor desencarnado que ajuda um escritor iniciante a produzir obras mais elevadas, ele está sim fazendo um ato de caridade. Continuando. Além disso, esqueceis que um espírito que cultivou uma arte numa existência em que o conhecestes pode ter cultivado uma outra em outra existência. Olha que interessante. Então, assim, o cara foi um grande pintor. Ok. Quando ele estiver desencarnado, ele vai se interessar só por pintura? Não sei, porque numa vida passada ele pode ter sido escultor. Então, o interesse dele vai ser nas duas. Continuando a resposta. Pois é preciso que saiba tudo para ser perfeito. Isso aqui é assustador. Mas eu não me assustei, porque você não entendeu. Olha o que, é que os Espíritos estão dizendo. Todos nós vamos um dia ser grandes artistas em todas as áreas. Todos nós um dia seremos grandes pintores, grandes músicos, grandes arquitetos, grandes poetas. Teremos um poder de expressão artística em todas as áreas. Está entendendo que é um espírito superior? Um espírito realmente evoluído é alguém que tem um domínio profundo de todas as áreas. De todas as áreas da arte. Não vou nem falar da ciência agora para não dar tilt na nossa cabeça. Dá para sentir como Deus nos ama? Dá para sentir como Deus nos quer grandiosos? Dá para sentir o que Deus está preparando para a gente? Olha o conceito de Deus que emerge dessa resposta. Ninguém está falando de Deus. Mas a gente dá para entender isso. Quer dizer, nós vamos ter que aprender tudo. E nós vamos nos tornar grandes artistas em tudo. É necessário. Continuando a resposta. Assim, conforme o seu grau de adiantamento, pode não haver para ele uma especialidade. Foi o que eu quis dizer, afirmando que tudo isso se confunde num objetivo geral. Então, se você está falando realmente de um espírito muito evoluído, que foi um grande escritor na Terra, porque era a tarefa dele naquele momento, ao desencarnar, recuperando toda a sua capacidade, ele também vai ser um grande pintor, digamos assim. Ele também vai ser um grande escultor. Ele também vai ser um grande arquiteto. Ele também pode ser um grande músico. Então, quando você conversar com ele, ele não vai só entender muito de poesia e de literatura. Ele também vai saber muito de música. Ele também vai saber muito de escultura. Olha a grandeza disso. Tem tanto assunto nessa área, mas eu vou me concentrar aqui no tópico. Outro dia a gente estica isso. Continuando. Notai ainda o seguinte. Olha quantas questões. O que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, os espíritos sempre muito carinhosamente lembram que nós estamos na Terra, no mundo atrasado. Olha, eu vou reler porque é forte, mas a gente precisa. Notai ainda o seguinte, que o que é sublime para vós, no vosso mundo atrasado, não passa de infantilidade, comparado aos mundos mais adiantados. Então, assim, não queira que venha um espírito superior e fique encantado com as suas obras de arte, porque, né, é infantil para ele. Como quereis que os espíritos que habitam esses mundos, os mundos superiores, onde existem artes desconhecidas para vós? Quer dizer, resumindo, você aprendeu tudo na Terra, você se tornou o melhor pintor, o melhor escultor, o melhor arquiteto, o melhor escritor, o melhor músico. Digamos que você se tornou o suprassumo da Terra em todas as artes. Aí você diz, pô, agora sim, eu sou o tal. Aí tem o guia espiritual que diz, olha, eu consegui aqui 2 ingressos, 2 tickets. Tu tem 1 hora de permanência no mundo superior. Eu vou te levar lá para um espetáculo artístico. Aí tu diz, ah, agora finalmente eu vou encontrar os que são iguais a mim. Aí tu vai. Chega lá, tu vai ver coisas de arte que tu não sabe nem o que é. Que não existia aqui. Entendeu? É como você pegar alguém que nunca viu uma pintura ou uma escultura e levar para o Louvre. Mas que coisa interessante esse negócio. Tá aí um desenho, o quê? Não sei o que é isso. Então vamos lá, continuando. Desconhecidas para vós. Nesse mundo, né, você não pode esperar que esses espíritos que estão lá admirem o que para eles é apenas a obra de um colegial. Mas você não vai querer que esses espíritos venham aqui e digam, oh, que música fantástica. Porque do ponto de... É muito curioso pensar assim, né? Do ponto de vista deles, eles é, tá bom, né? Tá aprendendo. Assim, eu particularmente sou encantado com as sinfonias de Beethoven. Em particular, a 9ª. Se alguém quiser anotar aí no meu enterro, saiba o seguinte. Se não tocar a 9ª sinfonia, você vai saber que eu tô chateado. Já tô avisando. Ok, 9ª sinfonia para mim. Completa. O final é fantástico. Então, para mim, é uma coisa sublime. Para mim, é sublime. E acho que para a maioria das pessoas que gostam de música clássica. Mas, enfim, né? Pelo menos a opinião também dos grandes críticos, etc. Para mim, é sublime. Aí eu imagino... E Beethoven, para mim, também é um espírito sublime, diga-se de passagem. E aí eu imagino um espírito e diz, olha, ele diz, é um bom estudante. Claro, Beethoven é de um mundo mais evoluído. Mas existem mundos tão mais evoluídos que Júpiter, né? Considerando que Beethoven deve ser de lá. Então, olha que coisa curiosa isso. Aí a gente começa a, pelo menos, ter um sentimento da grandeza da criação divina. Dizer, nossa. Aí, assim, com todo respeito, não dá para se empolgar tanto com o nosso lar, né, gente? Quando você vê a descrição de Júpiter, você diz, ah... Falando agora de uma coisa sublime. Mas quando a gente lê isso aqui, a gente diz, meu Deus, quer dizer que existem espíritos e mundos que olham para a obra de um Beethoven, de um Mozart, e dizem, é um bom trabalho de colegial. Estou gostando. Eu acho que um dia ele consegue. Vamos lá. Aí o espírito continua. Eu já disse, eles examinam o que podem demonstrar o progresso. É isso que ele quis dizer naquela questão, na outra, que a gente não entendeu direito. Quer dizer, ele não vai se encantar, mas ele vai ficar feliz em ver que tal. É como se fosse o trabalho do aluno. O aluno escreveu lá com todos os garranchinhos, a casa é bonita. Não vai, oh, que poema extraordinário. Não, né? Que frase bem construída. Não, mas ele vai ficar feliz. Nossa, parabéns, João, você aprendeu a escrever uma frase. Você vai vibrar e empolgar pelo progresso. Não é que aquela frase agora vai lhe emocionar até as lágrimas. É isso que os espíritos estão dizendo, tá certo? Eu vou ler rapidinho ainda mais um. Então olha como Kardec gosta de arte, né? Vamos lá. Concebemos que assim deva ser para os espíritos muito adiantados, mas falamos dos espíritos mais comuns e que ainda não se elevaram acima das ideias terrestres. Olha como está sempre esse diálogo, né? Estamos falando de quem? Está falando do espírito puro, está falando do espírito superior, está falando do espírito mediano, está falando do espírito como vocês da Terra. Resposta. Para esses é diferente, né? Como quem diz, vamos lembrar, a escala espírita, para eles é diferente. O ponto de vista deles é mais limitado e podem admirar o que vós mesmo admirais. Mas não, para eles não é igual. Como quem diz, olha, é outro grupo. Né? Não somos nós, não somos espíritos da codificação. É outro grupo. Esses são iguais a vocês. Né? Eles vão admirar o que vocês admiram. Né? E aí a gente tem toda a escala da Terra. É óbvio que o indivíduo que ficou condicionado à música de um padrão inferior, e é inferior mesmo, grosseira, ele vai desencarnar, vai ouvir o quê? Música clássica? Não vai. A não ser que ele queira entrar num programa educativo. Mas, se você quiser, eu sugiro que você comece agora, tá certo? Em outro momento a gente vai falar um pouco, né, como poderia se fazer uma educação de música clássica, né? Embora não seja o foco, mas eu acho que é importante. Em outro momento. Mas assim, nós precisamos nos acostumar com o que é bom. Nós precisamos desenvolver a nossa sensibilidade para a arte. Isso é muito importante. Isso tem muito a ver com a nossa evolução espiritual. Né? O Cristo nunca desprezou a beleza. Kardec sempre valorizou a arte. Todas. A poesia. Kardec sempre valorizou a poesia. Kardec sempre valorizou o teatro. Kardec sempre valorizou a literatura. Né? Mais na frente a gente fala mais nisso. Mas assim, só para a gente entender qual é o nosso parâmetro espírita cristão em termos de arte. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo possa ser sentido em seus corações, porque é aí o lugar que ele mais deseja habitar. Não resta nenhuma dúvida sobre isso. Falar da beleza para vocês é muito difícil hoje, porque quase todos estão embotando a sua capacidade de sentir a beleza. Poucos espíritas cultivam, como faziam os cristãos, a alegria de sentir Deus na natureza. Espíritas estão adotando o padrão inferior do mundo. Detestam o sol e reclamam da chuva. Isto é muito triste. Por que não aprender primeiro a ver beleza em cada coisa? Uma pequena planta, um pequeno pássaro, uma árvore, o formato de uma folha, o trabalho de uma formiga, a beleza das estrelas. Quanta beleza! O indevido, mas restrito, não tem acesso, mesmo na Terra. Quanta beleza, quanta poesia, quanta ternura, não pode envolvê-lo se ele quiser. Filho, faz uma experiência. Fecha os olhos e sente o vento tocando a tua pele. Apenas isso é uma carícia que hoje a maioria despreza. Filho, admira os sons belos do canto do pássaro, da chuva caindo na terra. Quanta coisa é possível mesmo para aqueles que vivem em cidades imensas, onde o amor não é concretizado na arte. Não podemos esquecer que a arte verdadeira é uma expressão objetiva do amor de Deus. Não é possível amar e não produzir beleza. O amor naturalmente produz beleza. Porque o que é o amor senão o sentimento que quer que o outro esteja feliz? E como agradar o outro, a não ser ofertando o que é belo? Muito importante isso. O Cristo sempre ofertou beleza a todos que estavam ao redor dele. Ora, não são bonitas as histórias que ele criou para levar beleza e paz ao coração humano? Não é bonita a poesia chamada Sermão do Monte? Isso tudo é beleza. Não é bonito o verdadeiro espetáculo dele andando sobre as águas? Ou não é um espetáculo de beleza? O Cristo, filho, fez tudo para tocar o coração de vocês e dizer que Deus é belo. E Deus quer que esta beleza seja toda a tua vida. E tudo o que não é belo será transformado, será aperfeiçoado, porque a verdadeira beleza é a expressão mais pura do amor. Fiquemos, filhos, com Allan Kardec, que diz a todos que fora da caridade não há salvação, mas explica que aquele que produz e compartilha a beleza pratica uma das mais bela forma de caridade. Quantos espíritos da codificação não disseram isso? Como não entender? Será que as mensagens tão sublimes do Espírito Verdade não são uma forma de caridade dele para com toda a humanidade? Será que as imagens imponentes criadas por Lázaro não são para vocês uma atitude de amor e de caridade desse espírito tão belo? É preciso que vocês entendam que o Espiritismo está muito além de um mero conjunto de postulados. O Espiritismo compõe um caminho, uma verdadeira e sublime obra de arte, não apenas para instruir, mas também para iluminar, não apenas para explicar, mas também para emocionar. Por isso, diz Kardec, o verdadeiro espírita não é aquele que sabe, mas aquele que serve. Sigamos o caminho do mestre de Leon, para jamais nos esquecermos de cultivar o amor verdadeiro que se transforma na verdadeira beleza de todas as formas. Que vocês fiquem em paz. Do amigo espiritual de Sérgio.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.